Que Ceará e Fortaleza. Outro que está ligadinho aqui no programa é o grande Claudinho Lino, né? Estou na escuta, Claudinho Lino, com meu filho João Guilherme, no Henrique Jorge. Um abraço. Quem também está ligadinho na gente, semana passada, eu esqueci de mandar o um abraço dele e da mãe dele, é a mãe do Dida. O Dida jogou Fortaleza, jogou Flamengo, ele que já passou também pela gente aqui no bastidor da bola, tá certo? Mandou um áudio aqui, o Júlio César, que é irmão do Dida, certo? Que pra gente mandando um abraço pra dona Cleide. A dona Cleide, a mãe dele, diz que é 24 horas ligada na Rádio Assunção. A dona Cleide é 24 horas ligada na gente. Ô, Didi, eu descobri que você tem esse programa agora. Eu sou irmão do Dida, o Dida me falou. Ah, um abraço ao Júlio César aí, companheiro Júlio César. E ele disse que a minha mãe é ligada 24 horas. Então, dona Cleide, um abraço, Feliz Natal, tenha um bom domingo, uma boa semana, um Feliz Natal e um próspero ano novo para a senhora. E muito obrigado pela sua audiência. Nós somos muito gratos, nós do Bastidor da Bola, tanto eu como o Fenelon e todos da Rádio Assunção, pela sua audiência. Muito obrigado, dona Cleide. Um abraço aqui do Didi Vieira e do Fenelon, do Bastidores da Bola. Muito bacana, né, Fenelon?
Isso,
Essas
audiência.
pessoas,
Audiência
todos ficam.
fantástica. Também aqui o
Olha
Vladimir
quem tá
Filho.
ligadinho aqui, rapaz.
Vladimir
Ele
Filho.
voltou, já dizia o Nelson, né? Ele voltou, o grande Nelson Martins, era presidente da Liga, não sei se ele é o presidente, presidente da Liga de futebol lá de Pentecoste. Joguei futebol com ele na base, um cracaço de bola, cidadão, comerciante lá em Pentecoste, e tá voltando aqui. Olha aqui, tô ligado, boa tarde, um abraço, Nelson. Eu, depois nós vamos botar os papo em dias, tá ok, meu grande Nelson? Tem o pessoal que tá ligado na gente, a Alderno Santos da Web Rádio Morrinho, te mandou um abraço toda a região, o menino lá de Pentecoste também, o de Assis Oliveira com a sua FM Nordeste,
Wilson
todo o pessoal da
Matos.
região ligado.
Wilson
Wilson
Matos
Matos,
também.
Wilson
Grande
Matos,
narrador,
meu
né?
narrador lá na
São
Rádio Clube,
Gonçalo.
também lá na Rádio Metropolitana, Wilson Matos, lá de São Gonçalo do Amarante, da Web Rádio São Gonçalo do Amarante. Muito bacana, um abraço a todo esse pessoal. E um abraço também para o diretor Israel Portela. Hoje nós tivemos a oportunidade de fazer um joguinho lá de confraternização lá no CT de Ceará. Fiz meu gol, viu, Fenelon?
Ah, que
Fiz meu gol. O
beleza!
gol foi 4x4. Contra o pessoal lá do Racha do Socorrão, lá do Luiz, tá certo? O Luiz fez lá um Ceará e Fortaleza, insistiu para me jogar pelo time do Israel Portela, que era do Ceará, e nós fizemos lá nossos gols. O jogo foi muito bom, 4x4, e quem jogou pela gente foi o Cortez, o Bruno
Sim.
Cortez, que foi lá falar comigo e dizendo: rapaz, você falou e a coisa aconteceu. Passou no bastidor da bola, mudou de patamar.
E o campo
Cortez
lá,
foi contratado
fantástico,
pelo
né?
Grêmio.
E o campo,
Viu?
né? O Luiz trata aquele campo como se fosse um filho, né? Um campo
Pois foi dizendo lá
espetacular,
que o
né?
campo dele está melhor do que o CT do Ceará, mas
Com
um tapete do CT do
certeza.
Ceará, todas as instalações muito boas lá do CT do Vozão.
Estádio do
Foi um
Sul.
bom jogo lá.
Didi,
Jogou
então,
às 8 horas da manhã.
já estamos aí com o nosso convidado.
Tá, ok. Pois vamos lá. Pode prosseguir.
Aí, vamos lá, bom.
Convidado do dia!
Repita!
Convidado do dia!
É o Alan Fabrício, meio-campista, atualmente joga no Horizonte. É o Alan Fabrício, passagem em vários clubes no futebol cearense, Ferroviário em 2011, também esteve no Ceará 2012 a 2015, Tiradentes, Florestas, vestiu também a camisa do Fortaleza. Em 2017, por aí, senhores, é uma grande história, né? O Alan Fabrício, vários clubes. Eu gostaria que você contasse a história, a sua carreira, como é que você começou no futebol, quem lhe incentivou a jogar futebol profissional. Boa tarde, Alan, um prazer incomensurável tê-lo aqui no programa, nos bastidores da bola.
Boa tarde a todos, boa tarde, Didi. Muito obrigado pelo convite, boa tarde a todos da bancada. Cara, para mim é motivo de alegria, né? E só repetindo, esse ano a gente tá no Maranguape, tá? Já tô anunciando antes, né? Antes que todos saibam, mas estou no Maranguape para a disputa desse cearense desse ano, cara. Mas muito feliz, porque espero que seja um ano abençoado para mim e para minha família, né? E para o Maranguape. Cara. Minha trajetória começou muito cedo, né? Acho que meu pai, quando ainda a gente garoto, né? A gente sempre trabalhou para que pudesse estar no profissional, né? Mas a gente nem sabia como é que era o mundo do futebol, né? E aí, após o incentivo dele, junto também com o incentivo do meu irmão também, que é outro profissional, a gente conseguiu chegar, né?
Aí, Didi.
Opa, Fabrício, um abraço. Didi Vieira, Fabrício, muito obrigado por receber nosso convite e estar aqui no Bastidor da Bola. A gente estava até brincando com o Cortez e muitos que passaram aí com a gente, né? Que passou no Bastidor da Bola, muda de patamar. Fabrício, você falou aí do seu início, mas assim, onde você fez a sua base? Foi no Ceará que você fez sua base? Foi, Fabrício?
Diga, a partir acho que 2010 ali para 2011, eu estive no Ferroviário, né? Disputei um campeonato cearense lá. E aí depois eu fui para o Ceará, né? Em 2011. Eu fui para o Ceará 2011 para 2012. E lá onde foi a base que eu tive, onde eu subi profissional, foi lá, né? Eu passei 2 anos na base e 2 anos no profissional, né?
O Fabrício, você jogou aí ao lado de atletas aí de qualidade técnica, com o Ciel, né? O Marcelo Nicásio, com o Rinaldo, o Luiz Carlos, Imperador. Eu te pergunto, Alan, qual jogador você apontaria com quem você jogou, aquele jogador com a qualidade técnica acima do normal?
Cara, acho o atacante assim, de mais qualidade técnica que eu joguei, são dois pra mim, né? São dois atacantes assim, onde eu tive uma maior honra de jogar, joguei com o Magno Alves, né? E o Isaac também, foi um dos dois atacantes assim, onde eu passei que chamou muita atenção. O Isaac por ser um goleador nato, né? E o Magno Alves pela habilidade, pela característica, pelo poder de finalização, pelo poder de com os pés, com a cabeça, com a inteligência, esse era... É o mais diferenciado, mas o Isaac também para mim é um grande artilheiro, onde conhece ali, né, a grande área, onde ele estava sempre bem posicionado, e esses caras me chamou muita atenção.
Ô, Alan Fabrício, os grandes clubes que vocês já passaram, eu queria que tu fizesse alencaça aí, qual foi o melhor clube que você achou assim, estrutura, e também qual foi o seu melhor período na sua carreira, qual foi o seu melhor ano, onde você realmente chamou mais atenção de todos, qual foi o clube?
Entendi, cara, a gente, assim, por Fortaleza e Ceará, né, não vou dizer que hoje, que tem a estrutura que tem hoje, né, tirando os dois grandes daqui, foi o Luverdense do Mato Grosso, né, onde... Certo que é um time que caiu de divisão, mas que tinha uma estrutura sensacional, que tinha campos sensacionais, uma cidade maravilhosa, onde o clube ele recebe de braços abertos, sabe? Para mim, tirando a estrutura de Fortaleza e Ceará, mas o Luverdense me chamou muita atenção por isso.
É interessante, né? O Luverdense que teve.
É rico, né,
Fernandão? É o agronegócio. O agronegócio.
É verdade, é verdade. Por aí você tira,
é do agronegócio.
Pessoas que recebem você.
Lá, o mês é de 30 dias mesmo, é, Alan Fabrício?
O mês já tem 30 15, dias, viu? Mesmo. O mês tem 15, gente.
15 dias,
é? É de 15 em 15 dias.
15 em 15 dias, ah, tá certo. É bom mesmo, esse time é bom de jogar.
O Alan, e o Maranguape, você vai disputar o campeonato cearense vestindo a camisa do Maranguape, o campeonato cearense que tem início, logo no início de janeiro, teremos no dia 6, abertura do campeonato cearense com o jogo Maracanã e Ferroviário no estádio Almir Dutra, lá em Maracanaú. No dia 7, Presidente Vargas, Tirol e Floresta, o Maranguape vai estrear justamente também no dia 7. No dia 7 já pega aí uma pedreira, né, Alan? Pega o Iguatu lá em Iguatu. Como é que tá o Maranguape para as disputas do Campeonato Cearense do próximo ano?
Claro, eu tô muito feliz, feliz pela pela lembrança, né, do presidente Bruno e do professor Jason Vieira também, de ter feito o convite para estar ali esse ano. E a gente sabe que a gente pegou um grupo muito difícil, né, onde são quatro jogos bastante complicados. A gente sabe que não é fácil o Campeonato Cearense hoje, onde você, se perder um jogo, está praticamente brigando lá embaixo para não ir para o quadrangular da morte. Mas o nosso grupo é um grupo forte, é um grupo jovem, né? Onde acho que dois ou três jogadores mais experientes, o restante uma garotada muito boa que treina bastante, que se dedica, os meninos que escutam os mais velhos. Então isso é interessante para o Campeonato Cearense. A gente precisa também no Campeonato Cearense ter essa juventude, né, que consiga aguentar esses jogos de quarta e domingo, quarta e sábado, que é tão rápido e às vezes não dá tempo nem para descansar por conta das viagens.
Né? Estamos nos bastidores da bola, são 13 horas mais 36 minutos, em nome do Posto Barão, posto das grandes promoções. No Posto Barão você tem o aplicativo, abastece aí que dá desconto no combustível. Posto Barão, melhor atendimento da cidade, com a melhor equipe de frentistas, localizado no cruzamento das avenidas Barão de Stuttgart com Santos Dumont. E também em nome da Estarsol, a sua energia solar, projeto e instalação elétrica, instale as energias, fuja dos altos preços cobrados pela Enel, seja dono da sua própria energia. Estarsol, WhatsApp 98812-2251. Estamos aí na entrevista com o jogador Alan Fabrício, ele meio campista da equipe do Maranguape. Meu caro Didi Vieira. Daqui a pouco houve aí, reconexão.
Opa, já estamos aqui de novo, viu?
Pronto, Fernão. Didi, pronto. Estamos aí tentando a reconexão com...
Só uma mudança aqui de aparelho, tá
com bom? Alan Fabrício, que vai atuar pela equipe do Maranguape no Campeonato Cearense. Maranguape que está no grupo com o Ceará, o Tirol, Iguatu, Floresta, justamente... E... É um grupo...
O grupo da morte, né?
É o grupo da morte e pega logo uma pedreira, que é o Iguatu, lá dentro do estádio Elmo Moreno, Morenão, Didi.
Nós estamos batendo da bola hoje, batendo um papo com o Alan Fabrício, meu campista aqui do Maranguape, que jogou várias aqui do Brasil, e tudo um patrocínio da Estarsol, a sua energia solar, e falamos também em nome do Posto Barão, o posto das grandes promoções. Alan Fabrício, aí, você já é um jogador experiente, né? O que é que você vê, né, nessa sua nova participação no Campeonato Estadual, agora pela equipe do Maranguá?
Sim, cara, fiquei feliz pelo convite, sabe? Cheguei lá, encontrei o Maranguape bem estruturado, sabe, para receber os atletas.
Quem é o treinador lá agora, hein?
Tudo que o presidente ali nos falou, quando chegamos lá, a gente viu a estrutura do Maranguape sendo mudada, né? Isso deixa a gente mais feliz, porque você chegar a um clube que você vê algo diferente, você ainda mais aqui no estado do Ceará, né? Que a gente sabe a dificuldade que é o futebol cearense. E quando eu vi o convite, aceitei o convite, que eu vi a chave do Maranguape, eu falei para o presidente, a gente precisa se dedicar muito, a gente precisa correr bastante, a gente precisa ter um grupo jovem para poder sustentar e conseguir deixar o Maranguape onde a gente ficou, né? Mas hoje eu vejo um Alan mais preparado, né? Com 31 anos de idade, mas ainda com sede, sabe? Ainda com sede, ainda de buscar coisas melhores, né? E o futebol, eles nos proporcionam isso, né? Espero que esse ano seja um ano abençoado, né? Ainda já falando de 2026, a gente possa ainda alcançar voos maiores.
Né? O Maranguape que teve aí uma grande perda esse ano, né? A perda do seu presidente, o Baluarte, o Emanuel de Paula. Emanuel de Paula, conhecido como Manel Bocão, né? Mas tem o seu filho, né? O seu filho, o Bruno Rebouças, né? Irmão do Breno Rebouças, locutor esportivo, vai assumir aí, já é o presidente E ele estava muito empolgado no dia lá que nós tivemos o lançamento do campeonato cearense. Eu conversei com o Bruno, ele está muito empolgado nessa o retorno do Maranguape à primeira divisão do futebol cearense, meu cara Alan Fabrício.
É verdade, cara. O Bruno é um cara sensacional, está sempre presente lá todos os dias ao clube, está vivendo o clube assim como seu pai viveu ao clube, né? Quem conheceu o Manuel sabe que o Manuel era a primeira casa, né? Eu acho que ele morava no Maranguape. E aí seu filho Bruno, acho que está seguindo muito os conselhos do seu pai, né? E o Maranguape tem tudo para virar uma força da região metropolitana, né? E espero que já comece nesse ano de 2026, né? A gente possa alcançar, primeiramente, a permanência. Segundo, a gente brigar por vaga na Série D, consequentemente, a gente chegar às finais, né?
O Alan Fabrício, você já é um jogador, uma cabeça, um cidadão. Inclusive, mandar um abraço pro seu pai, né? O Fabrício, cheguei a jogar com o Fabrício. A gente jogou aí, amadoristamente. O Fabrício, um grande jogador também. É claro, nem sempre o filho puxa o pai, né? Mas aí, no caso aí, o Alan Fabrício... É no mesmo caminho do pai, que foi um grande jogador, o Fabrício. Eu te pergunto, você agora já vai se preparando, né, para novos empreendimentos na sua vida, novos projetos. E hoje em dia, Fenelon, o Alan Fabrício já é empresário, está no ramo do futebol também, e fique à disposição para falar do seu novo empreendimento, tá bom, Alan Fabrício?
Ô, Didi, obrigado, cara. Obrigado pela lembrança do meu pai, cara, um cara que me incentivou desde pequeno, né, sempre esteve ali do nosso lado, até em momentos mais difíceis, né, Didi, assim, só trazendo um pouco em 2011 ali, para 2012, quando eu cheguei no Ceará, e onde eu tava numa ascensão, assim, na categoria de base, e aí, no momento, eu não fui para a Copa São Paulo, e eu cheguei em casa e falei que eu não ia mais jogar futebol, porque tinha sido uma decepção muito grande para mim, né. E ele, naquele momento, falou assim, calma, que futebol não é assim. Muitas das vezes a gente, quando tem essa estrutura por trás, a gente consegue as coisas, consegue vencer no futebol, né? E eu sou grato, muito grato a Deus e muito grato a ele. E segundo, me disse sobre o empreendimento, convido a vocês a fazer um racha lá, tá? Convido a vocês ali na Arena F10, viu? Convido vocês aí do programa a levar o racha, tá, gente? Pode convidar ali, pode me chamar. E a gente está pensando nesse segundo projeto, né? A gente sabe que futebol não é para sempre, né? E a gente tem que pensar nesse segundo plano, nesse plano B, para que a gente venha se preparar, porque o futebol, ele chega um momento que a gente tem que dar um ponto para ele, né? Então, a gente vai se preparando já para que quando chegar esse momento, a gente já esteja preparado para o plano B.
Ô, Fabrício, pode dizer o local aí, como é o nome lá e o local lá do...
Ah, é Arena F10, tá? Arena F10 ali, localizado ali na Messejana, na estrada do fio ali, perto da Caixa Econômica, e convido a todos vocês, tá? Tá presente lá. Sexta-feira foi a nossa inauguração lá, foi uma inauguração abençoada mesmo, fizemos um torneio lá e foi bacana, tá? Também já convido, né, aqueles pais aí que estão escutando, que tem um filho aí na região da Messejana, lá temos uma escolinha, tá? Dia de terça e quarta, então temos aula lá para suas crianças de 5 a 14 anos, e estamos lá todas as terças e quarta, tá? Nesse mês de dezembro.
Olha aí, viu, Fenelon? Tem a cabeça no lugar, já tem seu empreendimento, muitos campos de futebol, Arena F10, já está em pleno funcionamento na Messejana, com escolinha para garotos. Então, você que sente seu filho, seu neto, seu sobrinho, que pensa em fazer a carreira que o Alan Fabrício fez também aí, nada melhor do que, né, colocar num local onde tem uma pessoa que já tem vivência, que sabe o que foi o futebol e que com certeza vai trabalhar muito bem o seu filho, seu neto, o seu sobrinho. E fica o convite à turma dos Racha também, quem tem seu Racha, que quer lá e conhecer o espaço lá do nosso Alan Fabrício, lá no F10, na Messejana, na Estrada do Fio, bem próximo ali da Caixa Econômica, tá bom, Fenelon?
O nome da rua lá, Didi, o nome da rua é Rua Professor Paulo Maria de Aragão, tá? 119,
Paulo Messejana. Paulo Maria de Aragão,
pronto, na Messejana. Rua Professor Paulo ali... Maria de Aragão.
Quando você chegando ali no Estrada do Fio da Caixa Econômica, é só entrar à esquerda, né, Fabrício?
Entrar à esquerda. É isso mesmo, Didi. Chegou ali.
Pronto,
na Caixa
entra à esquerda, bem em frente à praça. Tem uma praça ali da Messejana, uma praça em frente. Pronto, fica bem ali a arena, porque meu filho foi lá e foi ele que me falou do Alan Fabrício, desse novo empreendimento, e a gente ficou muito encantado, e aí a gente te chama aqui para falar não só da sua trajetória do futebol, como também dos seus novos projetos. É como ele disse, passou aqui no Bastidor da Bola, muda de patamar, não é isso, Fenelon?
Isso, interessante aqui, o Clermont tá lhe mandando um abraço lá do BNB Clube, né? Programa muito interessante, diferente, pela oportunidade dada a quem trabalha sem muita visibilidade. Ele está citando o caso do Bruno Cortez, né, que passou aqui domingo passado e hoje já está assumindo, né, cotado, né, Didi, para assumir a equipe do Grêmio.
Olha lá,
né?
Olhe lá, se não for de mudar o rumo do Alan Fabrício, né, do Maranguape.
Oh, coisa boa, Didi.
Cuidado, que aqui passou aqui o que tem de gente aí, ó, o pessoal lá do Grêmio já, né, assessoria do porque nós trabalhamos com muitas assessorias, tá bom, Alan Fabrício? Nós temos assessoria de São Paulo, o pessoal que manda os treinadores, como Jair Ventura, Cilinho, todos passaram aqui, quando estavam fora do mercado, pediram a oportunidade de a gente lançar, de dar a oportunidade do Bastidor da Bola. Na semana estava empregado, não era, Fenelon?
Isso, Jair Ventura foi o maior exemplo, né, Didi?
Maior exemplo, tinha se demitido do esporte, não era isso?
Isso.
Aí a assessoria dele não ligou, pediu uma oportunidade para ele falar aqui no programa, porque via também uma possibilidade dele trabalhar no Ceará ou no Fortaleza, e aí a gente veio aqui, bateu um papo com ele, e na semana ele foi contratado.
Exatamente, Didi. Programa aqui holofote, dando mídia para os jovens talentos que estão escondidos, né, na obscuridade. Eu pergunto ao Alan Fabrício, você que tem vestiu várias camisas, atualmente está no Maranguape, como é que das equipes você atuou, quais os títulos que você conquistou e qual foi a melhor passagem marcante do Alan Fabrício?
Didi, cara, Canelão, fiquei muito feliz, cara, quando vocês me convidaram, né, já também mais uma vez agradecendo, porque sabe que a gente fica feliz quando recebe de um programa tão grande quanto é vocês, né, de receber pessoas tão renomadas no futebol, e quando a gente recebe um convite desse, isso é gratificante para nós. Cara, a minha melhor passagem assim, Canelão, foi quando eu estive ali 2019 para 2020 ali no Luverdense, onde surgiu do nada, sabe? Essa passagem foi de um jogo que teve no PV, eu acho que vocês vão lembrar, que o sindicato fez um amistoso contra o Ceará, não sei se vocês vão lembrar. E na época eu estava em casa e recebi o convite do sindicato e eu fui para esse jogo. Então de lá surgiu essa oportunidade através do Diogo Silva, goleiro, né? Nos viu jogar ali. E aí o presidente também estava lá me acompanhando. E dali do gramado mesmo, foi algo tão legal que dali do gramado mesmo eu fui contratado, sabe, cara? E essa passagem lá no Luverdense, onde tive 6 gols na temporada, sabe? Uma temporada muito abençoada. Onde é aquela temporada que a bola sobra para você, que você está sempre bem posicionado, sempre. E o clube ajudou para isso, sabe? Na recepção de mim, da minha esposa, da minha filha lá. Foi algo sensacional, assim, a passagem de 2020, 2021. E dos títulos marcantes, que teve aquele título da Copa do Nordeste, né? Para mim foi algo maravilhoso, onde eu estava iniciando para o futebol ali, né? 2014, 2015, a Copa do Nordeste pelo Ceará. E também aquele título de não ter caído para a Série C, né? 2015 ali foi uma luta para a gente escapar da zona. E ali para mim foi um dos títulos maravilhosos, né? De campeão mesmo é só isso da Copa do Nordeste e o campeonato cearense da Felipe no Maracanã, né? Naquela ascensão onde o Maracanã surgiu, estava surgindo. Então ali foi dois títulos assim e marcaram assim para mim.
Aliás, aquele
pois dois. É, daqui o Nelson. O Fenelon. Uhum. O Nelson Martins, lá de Pentecoste, está dizendo: Didi, o Alan Fabrício é igual a eu e você. Tem história no futebol de Pentecoste. Eu tô longe, viu, Nelson? Do Alan Fabrício. Manda um abraço para o Alan Fabrício. Alan Fabrício é uma grande pessoa. Eu joguei a seleção de Pentecoste, joguei alguns clubes lá em Pentecoste, campeonato interno. Mas não chega tanto ao Alan Fabrício, né, Nelson? O Nelson é nosso amigo. É muito gente boa. Alan Fabrício também jogou lá por Pentecoste, né, Alan Fabrício?
Cara, o Nelson é um cara super gente bom, um cara onde eu conheci, onde era quando ele tava narrando ainda lá em Pentecoste, sabe? Mas agora ele tá sendo só um torcedor da gente, né? Todos os jogos que a gente vai lá, ele tá lá prestigiando, e eu sempre passo lá para deixar um abraço para ele, porque a gente conhece os amigos assim de cidades diferentes, né? Ainda mais de Pentecoste ali. Também quero mandar um abraço ali para as pessoas ali, o Tuti, o Duriez, os meninos ali de Pentecoste, que são pessoas sensacionais.
O Alan Fabrício, eu te pergunto, você tem algum técnico que você trabalhou, que serviu como referência na carreira do Alan Fabrício?
Cara, teve, assim, são dois ou três técnicos, assim, mas um que me marcou bastante foi o PC Guzmão, né, onde foi o técnico que me subiu pro profissional, né, onde eu tava na base do Ceará, porque quem conhece a base do Ceará hoje vê o mundo, né, mas quando a gente era da base do Ceará ali em 2012, a gente treinava ali atrás do gol, Didi. Um campo de futsal hoje era maior onde a gente treinava, entende? O campo de futsal era maior. E treinava 11 contra 11, era apertado, era... Mas treinar onde o PC Guzmão, num coletivo, me chamou a atenção, falando assim: olha, garoto, você tem que melhorar algumas situações. A sua corrida e a sua travada, quando for travar, trava de ponta de pé. Foi um dos caras que, assim, que passou na minha carreira, que me marcou, porque são coisas que o jogador ele não vê, né? Mas uma pessoa como ele, um cara renomado, um dos caras muito vencedor no futebol brasileiro, né, cara? Futebol brasileiro, futebol mundial, onde trabalhou em várias coisas pro lado da Europa, do lado da Ásia, né? Então, pra mim, um cara que me chamou muita atenção. E outro foi Jason Vieira, né, cara? Um cara onde eu tava, assim, já desanimado do futebol, e esse cara me fez um convite para ir lá pro Atlético Cearense ano passado, onde eu fiz uma das minhas melhores campanhas, né, com 3 gols na Série B, com 9 assistências. Então foi um dos caras que me posicionou dentro do campo ali, como se diz, né, o meia tem que jogar perto do gol. Hoje o futebol brasileiro, e até falando, eles estão acabando com os meias, né? Hoje os meias brasileiros não servem pro Brasil, mas se você for ver, tem vários meias do futebol sul-americano jogando camisa 10 no Brasil, mas os meias brasileiros não servem mais. Mas enfim, a gente tá se adaptando, e esses dois caras, assim, é que me conseguiu mesmo me posicionar dentro do campo de uma melhor forma, que eu pudesse render mais e ajudar mais e fazer gols, né?
Em 2015, você falou que teve no Ceará, naquela época de agonia, né? O Ceará quase que cai para a terceira divisão na época. Aquele jogo final com o Macaé aqui no Castelão, goleiro Everson operou milagre, né? Já nos acréscimos. Eu te pergunto, o Lisca, né? O Lisca naquele tempo era o técnico do Ceará, que o pessoal chamava de doido, tudo, mas me parece que o Lisca, realmente, como foi ali o trabalho com o Lisca, Alan?
Cara, foi um ano, começou um ano bom pra gente, né, com o professor Silas, e aí, a gente, depois da derrota do Campeonato Cearense, ali a gente parece que teve aquele baque, né, naquele último gol ali do Cassiano, a gente... Naquele momento ali, parece que o ano da gente desandou, sabe? Então, o trabalho todo que a gente tinha conquistado ali da Copa do Nordeste acabou desandando, né? Então, passou vários treinadores lá que acabaram que não deu certo, mas na chegada do professor Lisca ali... Cara, ele é um... Assim, o povo chama ele de Lisca doido, mas ele é um cara super inteligente, cara. Um cara muito trabalhador, sabe? É um cara que... No momento que ali a gente tá dentro do trabalho, ele tá orientando, ele tá posicionando, ele tá falando, então isso só trouxe, porque a qualidade do nosso time era impecável, então faltava mais alguns ajustes, e ele chegou com a inteligência dele, com o trabalho, né, e as coisas deram certo, e a gente cresceu na reta final, né. Aquele jogo do Macaé ali foi uma final, cara, foi uma final onde muita gente naquele dia, né, os meninos não conseguiram dormir, pensando no jogo, que chegasse no momento. Mas quando a gente chegou ali no Castelão, que a gente viu aquelas 55 mil pessoas ali, a gente já sabia que Deus ia fazer algo grandioso ali, e graças a Deus, aquela defesa do Everson, né, foi crucial para a nossa permanência.
Ô Fabrício, eu te pergunto, você falou de PC Guzmão, do Ceará, e aí o Evandro Leitão, que fez todo esse trabalho do Ceará é hoje, tudo com a administração, a gestão da Vanderlei. Então, ele me disse uma vez na entrevista que ele devia muito ao PC Guzmão, com o PC Guzmão que ajudou ele no trabalho da gestão do Ceará. Por quê? Porque é um técnico, como você disse, que vem lá do grande. Você vinha do Cruzeiro, Flamengo, chegou dentro do Ceará e mostrou que era o grande, da mesma forma como o Rogério Ceni fez no Fortaleza, né? Depois de alguns anos, o Rogério Ceni chegou no Fortaleza e ajudou muito o pessoal da gestão. O menino também, o treinador Hélio dos Anjos, também ajudou muito o Fortaleza na sua estrutura, na sua gestão, que é trazendo o que vem lá do time grande, na época, para os times que eram considerados pequenos, Ceará e Fortaleza. Hoje cresceram demais em estrutura e tudo. Você falou do CT, não tinha um CT para os garotos trabalharem, trabalhavam ali em campo pequeno, por trás das traves do campo profissional. E hoje em dia não. Hoje mesmo eu estive jogando lá no CT do Ceará, um negócio espetacular, principalmente em comparação com o que era antes. Falou também do Lisca, todo mundo fala de Lisca, doido, alguma coisa. O Lisca foi fazer cursos na CBF, estava dando era aula. O Lisca estava dando era aula para os treinadores lá. Quer dizer, pois é, o cara altamente inteligente que fez um belíssimo trabalho aqui também no Ceará.
E remotivou, né? E remotivou, né, o Didi?
Motivador, gosta daquele trato com a torcida, momento, né?
Naquele momento que ele chegou, Didi, foi o momento mais crucial, né? Onde o Geninho estava. E aí a gente não conseguia, os atletas não conseguiam lidar com aquela mentalidade do Geninho de antigamente, né, cara? Era algo passado, então os meninos não se entendiam. E aí o presidente agiu rápido, né, Didi? O presidente agiu rápido naquela
época. Foi, trouxe o Lisca.
Interessante, o Alan, a gente conversando aqui, o Geninho esteve aqui nos bastidores. E na época eu perguntei, porque ele veio aqui, passou 3-4 jogos. Não, é. O que é que houve? Ele disse, não, eu peguei uma gripe, não sei o quê. Acabou.
Aí disse que às vezes não conseguia ir dar o treino, né? Mandar um auxiliar.
Pegou a gripe e foi-se embora.
Cara, tem cada história, se a gente for contar, rapaz, a gente acaba se complicando.
Os batidores,
né?
Viu, Alan? Alan, aqui é os batidores da bola. Pode ficar à vontade de contar alguma resenha aí.
É muito engraçado, cara. Futebol, ele é muito engraçado, cara. Geninho teve... A gente vai falar, a gente lembra, a gente começa a dar risada, mas eu vou falar. Teve um dia que o Geninho chegou e o treino era 7:30, cara. Quem joga aqui no estado do Ceará, né, na capital, sabe que se treinar a partir de 8:30, a gente não consegue, não aguenta. Então o treino começava ali 8:30, ponto, né? Então o Geninho chegou e falou assim, ô, que mentalidade é essa? Não, o treino tem que começar 9:30. Caraca, quem que aguentava treinar 9:30 da manhã? Aí de campo, 1 hora da manhã, os meninos falaram assim, não tem condição não, rapaz. Aí o Geninho, não, a gente vai começar a treinar. Não deu uma semana, o Geninho mesmo não aguentou.
A turma disse que parece que o Geninho era meio preguiçoso, né?
Total.
Ele disse que não ia dar o treino, que tava meio gripado, mandava um auxiliar aí no lugar dele.
Mas como é que não gripava, treinando 11 horas da manhã, de lá...
Aí ia gripar desse jeito, né? Daqui a pouco tava todo mundo doente.
É complicado.
Beleza. Alan, Fabrício, também eu te pergunto, lá no Luverdense, vocês teve um bom trabalho lá, quem foi o treinador? Era um português, não?
Era não, cara, o treinador lá era o... Esqueça, Toninho Cecílio, cara, esse cara é da
Toninho família Cecílio, do Cecílio, trabalhou, né, no Fortaleza.
Isso, com o Hélio dos Anjos, na época com o Hélio dos Anjos.
Cara, veio do Palmeiras,
Toninho Cecílio, se eu não me engano, é tio dele, cara, ele também é Toninho, sabe? Então ele pegou o Toninho Cecílio, mas esse Toninho Cecílio é tio dele. Esse cara muito bom também. Muito novo, a mesma mentalidade do Toninho, né, cara? Um cara diferente mesmo do futebol. Não sei onde ele se encontra hoje, mas foi onde o cara, onde a gente conseguiu chegar nas semifinais do Campeonato Mato Grossense. Né? Já o Cuiabá já era a ascensão no momento, né? O Luverdense estava voltando ainda o cenário depois de um desastre, né? Lá que teve, que aconteceu. Mas né, foi uma passagem marcante para mim lá, cara. Dois anos, assim, onde dois anos maravilhosos, sabe? Uma cidade maravilhosa, onde a única coisa ruim era a distância, cara. A distância do aeroporto pra gente viajar pra outra cidade era de 6 horas, era só pra chegar no aeroporto, mas o lugar em si, o clube em si, isso me ajudou bastante.
O Alan Fabrício, você que tem larga experiência e vestiu várias camisas aí nos clubes, eu te pergunto, o futebol brasileiro, essa entrada dos técnicos estrangeiros no futebol brasileiro, você acha que isso aí é um fato que os nossos técnicos, nossos treinadores estão defasados, estão precisando se reciclarem, se atualizarem?
Não, eu fico, até estava comentando esses dias, cara, com o meu irmão, quero até mandar um abraço para ele, Davi Ceará, está hoje atualmente lá no Teresina, né? Ali do Piauí, um clube SAF novo que tem. Cara, tá até comentando com ele, porque o futebol brasileiro, cara, ele tem treinadores bons, sabe? Bons, os caras com uma mentalidade diferente. Mas aí eu te pergunto, a gente tem a mesma qualidade dos atletas da Europa, os mesmos clubes, a gente tem, eu deixo essa pergunta no ar, sabe? Eu deixo essa pergunta no ar. Porque hoje os diretores do futebol brasileiro, eles... Eu vou tirar Palmeiras, Flamengo ali, os times dali da região sul. Mas os times daqui, a gente não tem a mesma qualidade técnica do futebol europeu, cara. Não tem a mesma qualidade humana que eu tô falando de atletas, pra gente ir campos, pra absorver o que eles querem. Então, o futebol brasileiro, ele tá deixando a desejar isso, sabe? Os treinadores brasileiros têm a mentalidade do futebol brasileiro, mas aí os diretores do futebol hoje conseguem ver algo, assistir o campeonato europeu, quer que os caras tragam isso pra cá, mas a gente não tem as mesmas peças humanas que tem na Europa, né? Onde tem os melhores, são os melhores. Então, está passando isso também, quero deixar claro de que eu pretendo, sabe, seguir nessa carreira de treinador, porque eu não consigo enxergar o que o futebol brasileiro está desenvolvendo hoje, sabe? Eu não consigo enxergar. Tem algo que... Tem pessoas que estão sendo moldadas pela CBF, sabe? O curso da CBF está moldando muitas pessoas, não para melhorar, mas sim para mudar a sua personalidade, a sua mentalidade, daquilo que você vê o futebol. Eu não consigo ver o futebol brasileiro como hoje os treinadores europeus, na verdade, né? Estão vindo com a mentalidade de fora para cá, aplicando aqui, e os treinadores brasileiros estão ficando para trás, né?
E não tem também renovação, futebol, né? Renovação.
Todo mundo tem que se reciclar, os antigos e os mais novos se prepararem mais. A CBF, ela instituiu o CBF Acadêmico, né, para preparar os treinadores. Ainda é muito pouco. Porque em Portugal, porque tem muitos treinadores no mundo português, porque lá eles são específicos mesmo, faculdades, são faculdades, várias faculdades, específicas em futebol. É diferentemente de uma CBF que ela credencia os treinadores a trabalhar aqui no Brasil. Você vai para a Argentina, Portugal, você faz o curso de treinador, você fica preparado para trabalhar em toda a Europa, né? Em UEFA, em todas as Premier League, qualquer um. Já no Brasil, não. O treinador faz o curso, chega até o pró, caríssimo, um absurdo mesmo. Não é nada barato, né? Mas a CBF hoje em dia, pelo menos, já institui esse CBF Acadêmico, que é os cursos, né? São graduações que vai preparando o treinador para o futebol brasileiro. E é claro, dentro dessa preparação tem muita coisa moderna, muita coisa que tá aí no futebol europeu, tá mostrando, e os treinadores estão se adequando até mesmo, viu, Alan Fabrício e Fenelon? Porque se não se adequar à realidade do futebol hoje em dia, vai ficar fora. A mentalidade tem que mudar. É claro que o futebol não muda. O que muda são as suas nomenclaturas, né? A intensidade hoje em dia do futebol é bem diferente de você, que já faz muito tempo que milita no futebol. Você vê que a coisa tem mudado. A intensidade hoje em dia é diferente, as nomenclaturas, né, são diferentes, os nomes dados, as jogadas, as situações, a numeralha, né, de 4-3-3 e aí por aí vai, os treinadores. Então muda muito, tem mudado, mas o futebol na sua essência não muda, na sua essência. O futebol brasileiro ainda precisa trabalhar mais os garotos para o futebol brasileiro. Hoje em dia o garoto é trabalhado para jogar na Europa.
É a proposta.
Garotos pequenos, vamos dizer assim, hoje em dia não tem mais velho no futebol.
É,
hoje em dia, principalmente zagueiro e goleiro, não tem mais nem velho, nem chega às avaliações nos clubes aqui em Ceará e Fortaleza, principalmente. Quer dizer, o futebol tem algumas coisas, claro, a ser mudada, mas precisam os treinadores se capacitarem cada vez mais. Cada vez mais. O Cortez passou aqui domingo, falou sobre isso, ele que já fez todos os cursos CBF, mas que está começando na base um trabalho para poder se preparar muito mais, para conseguir, claro, quando chegar no profissional, a coisa é bem diferente, mesmo ele, que é um treinador, um jogador renomado, que conheceu muito o futebol.
E a propósito, meu caro Didi, o Alan Fabrício, a CBF abre negociação para renovar com o técnico Carlos Ancelotti até 2030, né? 2030...
Ele já avisou, é bom renovar agora, porque depois da Copa é mais caro, ele disse.
Ele que tem o maior salário, né, Didi? Ele tem o maior salário entre os técnicos de seleções no mundo, né? No mundo, o Ancelotti recebe 10 milhões de euros por ano, cerca de 63 milhões de reais, Didi.
Mas é aí, Alan Fabrício, você é a chegada de um nome como esse, de peso, de Ancelotti, o nome que ele tem tudo para uma seleção brasileira, é a mesma coisa, eu acredito, de um grande técnico chegar num time de futebol, né, Alan? O jogador, queira ou não queira, ele aceita mais aquelas coisas, não é isso, Alan?
É verdade, né, cara? Eu acho que tudo que vocês falaram aí, vocês têm múltipla razão. É verídico, né? Você ter que a cada dia se renovar, né? Ter cada dia que você buscar. Isso é igual o atleta, cara. Todo dia o atleta tem que buscar ser melhor. Né? Você vê aí muitos atletas aí hoje que estão com a idade um pouco mais acima, mas os caras que se cuidam estão conseguindo jogar ainda em alto nível. E assim é o treinador, cara.
Você mesmo, né, Alan? Você foi exemplo disso, um treinador que você pegou agora, que deixou você mais próximo do gol, né? Camisa 10, que tem que fazer gols, né?
Com certeza, né? Tira pelo Arrascaeta, né, cara? O Felipe Luiz ali coloca...
Arrascaeta,
pra jogar ali naquele último terço de campo ali, onde ele conhece aquele terço de campo. Você vai botar um Arrascaeta pra correr atrás pra trás, ele vai aguentar? Não vai, Canelão. A gente sabe disso. O meia não consegue... Mas aí o futebol brasileiro é como eu tô falando. Você acha que o Arrascaeta tem nível pra jogar no futebol europeu com a intensidade alta? Seja sincero, Canelão. Seja sincero, Didi. Tem?
Não tem. Ele
oscila. Ele até oscila a titularidade na seleção uruguaia. Nunca foi testado na Europa, sim, né?
Estamos defasados.
É verdade. E assim é os nossos treinadores, né, cara? Se você tirar Felipe Luiz, Rogério Ceni, que são, acho que, os dois brasileiros mais cogitados, o restante é tudo a mesma coisa, é tudo a mesma, é o mesmo patamar.
Os técnicos argentinos, né, não sei se você concorda, estão se sobressaindo, né, Alan, os técnicos argentinos.
É verdade, né? Pra você ver, né, Canelão, o futebol argentino, onde é um futebol truncado, não é um futebol jogado, né? Não é um futebol jogado, é um futebol truncado, a gente sabe que...
De muita raça.
Mas é a preparação que eu falei, Canelão.
Muita raça.
Na Argentina, na AFA, já prepara os treinadores com seus treinamentos, com seus cursos, para toda a Europa. O Brasil ainda é só para a CBF. Então, os treinadores argentinos são muito mais bem preparados que os treinadores brasileiros.
Mil vezes, a gente sabe disso. Mas é o que eu estou falando, de tem algo no futebol brasileiro que ainda não desenvolveu, entende? Não desenvolveu, que precisa ser desenvolvido, que precisa para o futebol brasileiro ter aquela alavancada, sabe? A gente sabe da técnica que o brasileiro tem, mas tem algo tipo que... Eu vou trazer o Ancelotti. Eu acho que o Ancelotti cobrando um pouquinho a mais do Vinícius Júnior, um pouquinho a mais do Neymar, um pouquinho a mais, os caras vão absorver de uma melhor forma. Pela história que o cara tem, entende? Pela a força que o cara tem no futebol, né? E assim é o futebol brasileiro. Você pega um Felipe Luiz, onde foi a preparação do Felipe Luiz? Seria sincero, nos últimos anos do Felipe Luiz, ele já vinha se preparando com quem? Com o Simeone ali no Atlético de Madrid, Rogério Ceni. Se a gente vê antes de tudo isso, o Bahia, o Rogério Ceni já esteve presente na Europa, lá na Inglaterra, vendo o mesmo trabalho do Guardiola. Então esses caras se preparou fora, não foi aqui, Didi, entende? Entende, Canelão? Essa é a realidade.
Ô Alan, em termos de seleção, Ancelotti, você acha que já dá pra gente pensar em Copa do Mundo com o Ancelotti?
Eu acho que esse é uma da, a melhor contratação, como se diz, né? Não foi o melhor jogador, foi a melhor contratação. Como ele era até melhor do que um jogador, né? Nesse momento, precisava de uma sacudida, né? Para que o povo brasileiro também voltasse a acreditar mais, né? Mas eu creio que e se o nosso camisa 10 estiver em alto nível nesse ano 2026, ele vai ajudar demais a nossa seleção.
É, nós estamos debaixo da bola, já são 14h10, nossa produção dá até mais um tempinho, porque o papo está bom. Muita gente aqui na internet, no WhatsApp, tentando aí, pois a gente pede até desculpa, porque o papo está bom e a gente não quer interromper. Fernandão, a gente vai ficando por aqui, né? Papo gostoso, quem joga bola, quem conhece futebol, é bom demais, né?
Muito bom, Alan Fabrício, né? Eu espero que ele volte em outra oportunidade aqui. Dos bastidores da bola, conhece.
Esqueça
bem.
Da gente, né?
É isso, isso.
Espero que a gente volte esse ano ainda, tá?
Eu te desejar sucesso, sucesso.
Na final do campeonato. E vocês lá prestigiando a gente aos jogos, tá? Estamos convidados aí. Segundo jogo do Maranguape ali no Moraizão, né? Contra o Tirol. Vocês estão convidados por mim, tá? Cadeira de honra lá.
Isso.
Quero ver vocês lá.
Vamos lá, dia 11 de janeiro, eu e Didi Vieira, vamos a Maranguape. Maranguape e Tirol.
Com toda a equipe esportiva da Assunção que faz a cobertura total.
Com certeza, Didi.
Faz a cobertura total.
Vamos tomar um leite Maranguape lá no Moraizão, né, Didi?
É verdade.
Foi, Fabrício, foi muito obrigado por aceitar o nosso convite, foi muito bom bater um papo contigo, e a gente espera que você faça um grande campeonato, que apareça mais oportunidades, mais mercado para você, e que depois retorne aqui pra gente bater outro papo, tá bom, Fabrício?
Didi, fico feliz, viu, pelo convite, você e toda a bancada aí da Assunção, muito obrigado, cara, desejo que Deus abençoe cada vez mais o programa de vocês, e que, aí como eu falei, né, esse ano eu quero voltar aí, mas o Maranguape nas finais do campeonato e se Deus quiser, eu ter feito um grande ano e ainda que a gente ainda um beijo de coisas grandes ainda no futebol.
Pois é, viu, Fenelão, o nosso objetivo aqui do bastidor é dar mídia ao jogador, da mídia. Nós temos uns quadros interessantíssimos que é o Por Dentro da Base, a gente fala com os treinadores da base, nós falamos com os ex-jogadores que às vezes fica esquecido pela imprensa. Muitos se emocionam ao vir falar no microfone de novo da Rádio Assunção, porque ficam esquecidos. E também aos jogadores cearenses que estão ainda se destacando, como você, que com certeza muita gente agora da imprensa, que tem muita gente nos escutando, até nossos colegas da imprensa, e a gente manda um abraço ao presidente da associação, que está na escuta, o grande Fran Nogueira, e o seu vice-presidente Alano Maia, a gente manda um abraço aí pela audiência, que com certeza já vão saber quem é Alan Fabrício. Porque quando a gente até divulga, muita gente pergunta, quem é Alan Fabrício, né? Tem muita gente, até mesmo da imprensa, ainda fica a perguntar quem é jogadores. E aqui no Bastidor da Bola, a gente vai e abre o leque, mostra, ó, esse aqui é o atleta, ele jogou ali, jogou toda a carreira dele, e aí mostra o cidadão, que é não só o atleta, mas também um cidadão que foi formado no futebol, tá certo?
E tem o DNA, né, Didi? Tem o DNA do zagueirão, filho do Fabrício, zagueirão do Ceará Sporting Clube, né? O DNA, pois é, Didi.
Estamos sim, sim, sim.
Pois é, então o campeonato cearense com o Maranguape, o grupo Ceará, Tirol, Iguatu, Floresta e Maranguape, outro grupo, Didi, vai ser justamente Fortaleza, Ferroviário, Maracanã, Quixadá e Horizonte. Aí os dois grupos do campeonato cearense, meu caro Didi Vieira, estamos chegando aqui já na reta final do programa Nos Bastidores da Bola. É isso, meu caro Didi Vieira?
É isso aí, vamos encerrando por aqui, né? Agradecendo a Alan Fabrício, agradecendo a todos os nossos fiéis ouvintes que estiveram nos prestigiando em mais esse Bastidor da Bola. Boa tarde a todos, né, Fenelon?
Isso, em nome do Posto Barão, posto das grandes promoções e da Starsol, a sua energia solar.
Bastidores da Bola. Oferecimento. Posto Barão. O posto das grandes promoções. Primos Motopeças. O seu distribuidor de bons negócios. E Starsol. A sua energia solar. Estarsol, a sua energia solar. Com a instalação de seus equipamentos de energia solar, a Estarsol garante que você terá uma redução de até 95% na sua fatura de energia da Enel. Projeto elétrico no CREA, instalação, monitoramento e homologação junto à Enel. Tudo incluso no seu projeto. A Estarsol financia 100% do seu projeto nas financeiras e bancos. Nos cartões de crédito é sem juros. Solicite um orçamento sem compromisso. WhatsApp 988122251. Instagram @estarsolceará. Estarsol, a sua energia solar. Posto Barão, o posto das grandes promoções. Lá você tem o aplicativo Abastece Aí, que dá desconto no combustível. O melhor atendimento da cidade. Conta com a melhor equipe de frentistas qualificados para melhor lhe atender. Na Avenida Santos Dumont com Barão de Stuttgart. Posto Barão, o posto das grandes promoções.
Rede Bandeirantes de Rádio.
Que o Cruzeiro vem, né? O Cruzeiro está esperançoso em virar essa desvantagem, Melhoso. Boa tarde.
Fala, Pretzel, tudo bem? Abraço para você, para o Capela, Quesada, todo mundo ligado aqui no Concentração da Rádio Bandeirantes. Olha, a confiança existe sim, até porque o resultado de 1-0 é algo possível de ser revertido, é o que entende Leonardo Jardim e também o torcedor cruzeirense, que se despediu do seu time na Toca da Raposa com uma festa bonita. Foram cerca de 5 mil torcedores para dizer tchau ao Cruzeiro antes da viagem à capital paulista. E hoje o Cruzeiro tem alguns problemas, né? A gente já falava sobre isso durante o jogo de ida, problemas que surgiram naquela partida, inclusive o Vidalba, com uma lesão no tornozelo, um zagueiro titular, que muitas vezes saía jogando, uma peça importante no esquema do Jardim, não está à disposição. E também o Lucas Romero, volante, que levou o terceiro cartão amarelo, foi muito importante na temporada para a equipe da Raposa, né? Um titular que jogou boa parte do Campeonato Brasileiro também. Com isso, podemos ter aí mudanças na equipe do Cruzeiro. Talvez, por precisar da vitória, o Sinisterra pode entrar nessa vaga. Mais um atacante, ele recuaria o Christian e teria o meio de campo um pouquinho mais leve para buscar esse resultado. O Cruzeiro sabe que tem que reverter e tenta fazer isso logo no primeiro tempo, então é uma possibilidade grande de entrar mais um atacante nesse esquema da Raposa, um time provável de Cássio, William, Fabrício Bruno, o Jonathan Jesus com o Kaique, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira, Sinisterra, Arroio e Caio Jorge. É o Cruzeiro provável pro jogo.
Acho que o Gabigol não começa o jogo, melhor. Um cara desse tamanho, que já decidiu tanto torneio, ficar fora de um jogo desse, ele deve estar muito mal, ou deve estar de bronca com o treinador. Não é possível. Não é possível.
Não é de mais votados.
Um jogador desse tamanho fique fora de um jogo desse tamanho.
Foram 13 gols no ano, né, Pretzel? Apesar de ser uma temporada em tese não jogada fora, né? Fez seus golzinhos, não conseguiu se firmar, perdeu a posição. E é um cara que tem um retrospecto muito bom contra o Corinthians. Já marcou em final de Copa do Brasil contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Um jogador que é um carrasco antigo da fiel torcida corintiana desde antes, né? Copa do Brasil, ainda pelo Santos, ele já fez gols no Corinthians, complicando sempre a vida do Timão. Hoje no banco, não tem grande possibilidade de começar jogando, pelo menos é o que indica o noticiário da Raposa, mas a gente sabe que é uma arma letal que fica no banco de reservas e que, quando apertar, provavelmente vai entrar no jogo na Neoquímica Arena.
Muito bom, meu caro Bruno Migliosi, junto com o Luiz Fabiani, vão trazer todas as informações. As escalações saem apenas às 5 da tarde, mas os times muito bem encaminhados para o confronto de logo mais com a arbitragem do pernambucano Rodrigo Pereira de Lima, que foi eleito o melhor árbitro da Série A. Eu daria para o Davi Lacerda, repito, capixaba, mas ganhou o pernambucano Rodrigo Pereira de Lima. Diga lá, Fabiane.
Pretzel, o seguinte, só para trazer uma informação que me chegou agorinha nesse intervalo enquanto o Bruno Migliosi falava, a respeito da situação do Yuri Alberto. O Yuri Alberto se machucou no jogo contra o Botafogo há cerca de 3 semanas, um problema no pubis, e retornou às pressas para o jogo de ida contra o Cruzeiro na final. Ele deixa o campo no segundo tempo com muitas dores. O que me chegou agora é o seguinte, ele não treinou em campo desde o jogo de ida, vem para a Neoquímica Arena com a delegação e vai ser testado no vestiário para que haja uma confirmação se ele joga ou não. Então, nesse momento, não dá para confirmar o Yuri Alberto ou até desconfirmar a presença do Yuri Alberto, mas fato é que ele não treinou e não bate na bola desde o jogo no Mineirão.
Informação importante. Por favor, repita, Yuri Alberto é dúvida. Se não puder jogar, joga Guinegão, na tua opinião, é isso?
Eu imagino o Vitinho, Pretzel. Vitinho. Eu imagino o Vitinho. Foi até a solução que o Dorival teve no segundo tempo do jogo contra o Cruzeiro. O Vitinho entrou bem naquela ocasião. Então, eu imagino o Vitinho, jogador um pouco mais experiente que o Guinegão para um jogo grande como vai ser o dessa noite em Itaquera.
Ele não gosta do Guinegão? Dorival?
Gosta,
acho,
gosta.
Acho o Guinegão tão bom jogador.
Também, eu acho
Copa do Brasil foi bem.
Eu acho que a novidade do Corinthians em 25 foi o Guinegão.
Opa!
É, uma concorrência dura também, né, no setor ofensivo. O Memphis Depay é um jogador que ele não vai abrir mão. Eu imagino isso, confirmando-se a ausência do Yuri, que é uma possibilidade real, tendo em vista que ele não treinou desde o jogo de ida, problema no pubis. Acho que o Vitinho deve começar o jogo. Eu tive a informação, antes do jogo de ida também, que o Garro ficou fora, não só por opção técnica, mas também porque o Dorival queria ter ele 100% no jogo da volta. Talvez o Dorival não esperasse que ganhasse no Mineirão, porque você ter o Garro, você vai ter um time mais ofensivo num jogo que o empate basta ao Corinthians. Então vamos ver essa situação do Garro e também do Ranieri, que segue se recuperando de um problema no tornozelo.
Uma pergunta, já que a gente falou do Tite, a possibilidade do Tite treinar o Inter, né? O Corinthians sempre é um candidato a contratar o Tite. O Dorival permanece no Corinthians campeão ou não da Copa do Brasil, Fabiano?
Eu diria que permanece só se for campeão. Uma hipótese de eliminação hoje pode sim significar uma saída do Dorival Júnior.
Saída por quem? Por parte do Dorival ou por parte do Corinthians?
Por parte do Corinthians.
E a multa rescisória?
6 milhões de reais, 3 salários.
Quer dizer, o bom é perder. Pra quem gastou 10, 11 com o Mano, vai gastar mais 6 com o Dorival, tá devendo 3, me dane-se, né?
Capelanes e Quezada, parabéns à Federação de Treinadores do Brasil. Parabéns aos técnicos brasileiros. Que o bom hoje no futebol brasileiro é perder, porque tu ganha vultuosas e vultosas, né, multas rescisórias. Que coisa impressionante, né?
Eu concordo com você, Pedro. Eu não demitiria o Dorival. Segue o trabalho com o Dorival. Vai mudar o treinador outra vez. O problema do Corinthians não é só técnico, sabe? É uma defasagem de elenco, muito dinheiro foi gasto com esse elenco. O elenco é frágil. Se você pegar o time titular, ok. Tanto é um time ok que fez 1-0 na terceira melhor equipe do futebol brasileiro, segundo muitos analistas, né? Não acho isso, mas enfim. Parou o Cruzeiro, todo mundo achou que o Cruzeiro ia dar uma pancada no Corinthians. Foi lá, fez o que tinha que ser feito e hoje vai decidir essa vaga aqui em Itaquera. Vai tirar o Dorival, vai trazer quem? Se é o Tite, eu até compreendo. Agora, fora do Dorival, quem que você vai trazer? Vai,
Carilli, vamos falar Carilli tá no mercado.
Meu Deus,
Carilli?
Do céu, Deus
não, não, deixa o Dorival. Vai, fala outro nome aí.
Fala, cara, o Ramon Dias está à disposição do mercado.
Vamos falar sério. Ramon Dias vai voltar para o Internacional.
Campeão paulista, velho.
Vai voltar para o Internacional.
A passagem do Ramon, essa passagem melancólica pelo Inter, acho que encerrou.
Fecha o mercado dele brasileiro.
Ô, Pretzel, o Ramon só pega aqui no Brasil projeto que está tentando fugir do rebaixamento. Foi com o Botafogo, que ele sequer treinou, porque ele pegou gripe, Covid, sei lá o quê. Pneumonia, sei lá o que que ele teve. Depois ele pega o Vasco da Gama, pega o Corinthians e pega o Internacional.
Agora,
esse cara chama rebaixamento, cara.
Toda razão. Quantos anos ele vai viver do título paulista em cima do Palmeiras? Que isso é forte.
O Ramon?
Eu acho que é o último grande título da carreira dele.
É. Pode escrever.
Porque o mercado brasileiro talvez continue aberto. Eu acho que sepultou por causa da maneira como ele foi campeão, ele ganhou do Palmeiras.
Antes do Inter, ele estava onde mesmo? Ele estava
no Olímpico, 7 jogos.
Olha só,
sete jogos.
Mas veja só a pretensão, nada contra, mas havia, acho que o Fabiani que informou isso aí, havia uma cláusula contratual no Olímpia que se o Corinthians o chamasse de volta, ele poderia voltar sem multa, é isso?
Então, só do filho, só do Emiliano.
Ah, o Palilo, o Emiliano, Palilo.
É.
Ah, é.
O auxiliar técnico.
Pô, velho.
Não auxiliar técnico.
Se o Corinthians quer contratar o Palilo, então ele tá liberado.
Tá liberado.
Eu quero que a pretensão na realidade, dos caras, né, meu?
Que na realidade é o técnico, né? O técnico é o Ramonzinho técnico, né? E o pai é o assistente do filho.
Vocês concordam comigo? No Inter, você que acompanhou todas as coletivas, constrangedora.
Não, constrangedora.
Porque o repórter fazia uma pergunta direcionada ao Ramon e aí o Palilo, ele interrompia e dava continuidade na resposta.
Mas é que não havia caras como nós, com todo o respeito, eu não estou fazendo... Que
eu ia falar, Ramon, quero te ouvir.
O Emiliano, a pergunta não é para ti, a pergunta é para o teu pai. Seu Ramon, por favor, eu quero ouvir o senhor. Acabou. Tinha que bater nessa tecla, infelizmente. E é claro, por um certo constrangimento, os repórteres também não faziam isso, né? Um respeito ao Dom Ramon, chamar de Dom Ramon na
jogou bola, hein?
Né? O quê? Tá louco. Foi um grande treinador. No River Plate,
ele é campeão de muita coisa,
ele
velho.
Ele é considerado junto com...
Década de 90, início dos anos 2000, ele ganhou muita coisa.
Junto com o Marcelo Gallardo, ele é considerado o melhor treinador do River.
Pode ser uma relação de Luxemburgo?
Em que
o
sentido?
Ramon, no sentido de ter, talvez, meio que paralisado no tempo aí, não sei se atualizado.
Ah, pode.
Grandes trabalhos que ele fez.
Aliás, o Luxemburgo está no mercado, mas como manager, né? O Santa Cruz o procurou, viu essa questão? Santa Cruz o procurou. Sim.
Mas ele falou que não volta mais, né?
Ô, gente,
como técnico.
Como técnico.
Como manager, né?
Como manager,
Seria um manager, um Alex Ferguson do United.
O Abel não é manager. Abel Braga, me enganei.
Ah, tá, o Abel Braga.
Pessoal, é muito nome. É. Nós estamos no dia aqui de
até
hoje.
Até tu erras.
É 14 de dezembro, são 200 mil nomes por dia. Então o Abel Braga virou um manager no Internacional. É.
Eu já acho tá que o último. O cheirinho da ceia, não?
Não, ainda não. Aliás, ó, queçada, olha essa aqui, ó, Luciano Fontes. Não tem coisa melhor no domingo de que ouvir os três tenores do rádio brasileiro. Bom, nossa, eu defino aqui, ó. É. Pela barriga, o Capelanes é o Pavarotti, né, ô Sala?
Pela falta de cabelo.
Carreiras. É o Plácido Domingo.
Você é o Beethoven.
É o Plácido Domingo.
É, o Ulisses podia ser o Bar, né?
O Pretzel e João.
O Bar inteiro, né?
Acho que o último grande trabalho do Ramon foi pelo Al Hilal eliminando o Flamengo daquele